Boa noite. Quero saudá-los nessa noite com a graça, a paz e o amor de Jesus. Amém? Quero nessa noite, de uma forma muito especial, saudar ao pastor Emanuel e também a Thaís. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor. E eu posso afirmar que Teresina tem um dos melhores pastores que eu conheci na caminhada ministerial. E aí eu não estou falando isso para fazer média com o pastor, até porque a nossa amizade já não precisa desse tipo de relacionamento. Então eu quero dizer a vocês que vocês têm de fato um dos melhores pastores que eu conheci na minha caminhada ministerial. Me sinto honrado de estar com o pastor Emanuel, com a Thaís. Que o Senhor abençoe essa casa, essa família pastoral. Quero agradecer a Jesus pelo convite, a Jesus aqui na terra, porque lá de cima já tinha dito ok, a Jesus que nos convidou para ministrar para as mulheres na sexta-feira, nos permitiu estar aqui com vocês, um encontro maravilhoso. Me senti excluído ontem, não deixaram eu entrar, mas está certo, Jesus, era para as mulheres mesmo. Deus abençoe sua vida, trabalho, ministério das mulheres, que Deus possa abençoar de uma forma muito especial. Eu louvo a Deus pela sua vida, muito obrigado pelo convite, pelo acolhimento. Quero honrar aqui nesta noite a vida do Sebastião e da Socorro, que nos acolheram na sua casa, não só pelo acolhimento, mas pela generosidade, né? Que é impressionante. E quando o pastor estava falando, no momento do ofertório, ele falou sobre a fidelidade, e eu tenho trabalhado o conceito da generosidade, né? Aquilo que vai além da fidelidade e o testemunho, né? Muito obrigado, querido, obrigado mesmo. Testemunho deste casal e de outros casais que nos acolheram desde a nossa chegada aqui. Tive o privilégio já de compartilhar do alimento, da refeição, então muito obrigado pelo acolhimento, pelo carinho, cada refeição, cada história. Eu quero agradecer a Deus, porque é um privilégio podermos estar juntos nesta noite. Amém? Amém? Eu quero, nesta noite, em primeiro lugar, perguntar por que você veio a esta casa de oração. E talvez no seu primeiro momento você diga assim, porque hoje é domingo de ceia do Senhor, e eu estou acostumado a vir à igreja. Ou porque o pastor Emanuel pediu para que eu estivesse aqui nesta noite. Ou, é Jeane? Jeane? Jeane. Ou a Jeane me convidou e disse, vai lá, que hoje vai ser uma bênção. Você acredita que hoje vai ser uma bênção? Então vou te dizer assim, você tem dúvida que já está sendo uma bênção? Cada ministração de louvor, cada ministração de coreografia, ver as crianças aqui no altar, Deus já está falando com a gente. E quero dizer a você nesta noite, você não veio me ouvir aqui. Eu quero que você possa ouvir a voz de Deus. A razão de nós estarmos aqui é a presença do nosso Senhor Jesus. É Ele que nos trouxe aqui. Ele que nos atraiu com as suas cordas de amor. É Ele que nos trouxe aqui nesta noite por uma razão muito especial. Então nós não viemos aqui porque estamos na escala do louvor. E hoje pela manhã ainda perguntava ao Mateus, ele disse, não, agora a gente não está mais usando a escala ou uma equipe, a gente tem vindo... É uma questão de comprometimento. Eu fui abençoado em cada ministração de louvor desde sexta-feira aqui. Sexta-feira, sábado pela manhã, hoje pela manhã, agora à noite. Nós viemos porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. E o Senhor vai falar com a gente nesta noite. Pela palavra lida, pela palavra cantada, por uma oração, por um testemunho. Então eu gostaria que você repetisse comigo neste momento. Eu creio que o Senhor vai falar ao meu coração. Amém? Amados, eu quero perguntar a você nesta noite, se você tivesse a oportunidade de pedir alguma coisa, qual seria o seu pedido? Eu não tive a oportunidade de conhecer o shopping aqui de Teresina, por muito pouco. A gente estava até no caminho e aí desviamos a rota. Mas vamos imaginar, tem um shopping aqui em Teresina, não tem? Qual é o maior shopping, o Gilvan, daqui de Teresina? Como? Teresina Shopping. O maior é o Teresina. É. Esse é o maior shopping, tem todas as lojas, tem todas as grifes. Imagine que nesta noite você recebesse um voucher. Você recebesse um vale. Você recebesse um papel escrito assim: você pode ir lá no, no Teresina Shopping e você pode escolher o que você quiser. O que você escolheria? Aê, é difícil. Mateus, o que você escolheria? Duro aprender o nome dos outros, né? O que você escolheria, Mateus? Você acha difícil? O que você escolheria? Meu irmão, o que você escolheria? Não sabe? Caramba! O que você escolheria? Oi? Você ia para o shopping, ia dar uma volta, ok? O que você escolheria? Gente, tem decidido nessa igreja? Ok, já chego aí então. Você pode escolher uma coisa só. Não, não é uma loja, é uma coisa. Uma joia da Vivara. Uma boa escolha. Tem H Stern aqui? Tem H Stern nesse shopping? Não, então tem que ser a Vivara mesmo. Que talvez tenha joias mais caras. O que você escolheria? Quem mais saberia o que escolher? Uma joia... Um? Comida? No Outback? Nem vou orar por você hoje. Vou orar. Oi? Do Mac? Menos ainda. Nem vou orar. Ó, gente, que alguém nessa noite leve essa moça lá comer um combo no McDonald's. Abençoe as... Como você chama? Ana Isabel, como você precisa de tão pouco para ser feliz? Minha filha... Eu não perguntei para ninguém desse lado, o que você escolheria? Nada? O que você escolheria? Uma TV. 55, 60, 75. 100 polegadas? Mas você tem parede para tudo isso? Então tá bom. Imagine a oportunidade de você pedir uma coisa e ser escolhida. Durante o pastorado do pastor Emanuel, lá em São Paulo, ele pastoreou uma comunidade, não sei se ele já contou isso para vocês, a congregação do Murumbi, e ele ficou ali durante 4 anos. Mas houve ali uma mulher, deficiente visual, que queria ver o Emanuel. Aquela mulher se apaixonou pela voz do pastor, ela sabia quando ele estava lá, ela ouvia a voz da pregação. E aquela mulher, quando estava já no momento de enfermidade, ela diz assim: antes de morrer, eu quero ver o pastor Emanuel. E num dia, num culto, num tempo de oração, aquela mulher pôde ver o pastor Emanuel. O que você quer nesta noite? Uma única oportunidade. O que você pediria? Abra sua Bíblia. No Evangelho que tem o nome mais simpático da Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. mesmo assentados, mas com reverência à palavra, e foram para Jericó. E quando saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus ao cego: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente Jesus seguia estrada afora. Ele seguia a Jesus estrada afora. Amém. Amados, eu queria que você, antes de pensar na história de Bartimeu, pensasse no evangelista Marcos e naquilo que Marcos representa nos evangelhos. Embora Marcos esteja na nossa Bíblia no segundo evangelho, Mateus, Marcos, depois então Lucas e João, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E Marcos, eles têm uma preocupação. A preocupação de Marcos é a urgência da mensagem. Tanto que se você ler Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: princípio do evangelho de Jesus. Marcos não fala da genealogia, Marcos não fala da infância de Jesus. Marcos está preocupado em anunciar o reino de Deus e de forma urgente. No evangelho de Marcos, ele vai emendando as histórias com a partícula grega, a partícula kai. Então Marcos parece um contador de causa, porque ele vai contando: e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e aconteceu tal coisa. O dia para Marcos não tem 24 horas, tem 72 horas, 96 horas. Marcos não está preocupado com outra coisa senão anunciar o evangelho. Mas alguma coisa aconteceu neste milagre que Marcos parou e detalhou. Ele começa, em primeiro lugar, falando de Bartimeu, que em hebraico, Bartimeu, filho de Timeu. Então, Marcos parou e foi impactado por este milagre a ponto de explicar o nome do filho cego que havia então sido curado. Mas ele diz assim: e Bartimeu, filho de Timeu. Então ele está dizendo assim: Timeu Júnior, alguma coisa parecida, porque então Bartimeu é o filho de Timeu. Marcos, ele está impactado com este evangelho. Mas a primeira coisa que eu quero destacar com vocês nessa noite, você projetou o texto? Você pode projetar de novo? Olha o que diz o primeiro versículo lido. Alguém pode ler para mim? Alguém tem a sua Bíblia aí? Ou vamos, né? Alguém pode ler para mim? Isso. Muito bom. E foram? Isso. E foram para Jericó. E saindo de Jericó, prestar atenção, nada aconteceu em Jericó. Não foi dito, né? Em Jericó houve cura, em Jericó houve milagres, em Jericó vidas foram transformadas. Jericó representa a nossa oportunidade. Quando nós olhamos para esta palavra e foi para Jericó, é tão interessante que e saíram de Jericó. Então lá em Jericó nada aconteceu. Jesus passou por pessoas, Jesus passou por situações, Jesus passou por pessoas talvez enfermas, mas nada aconteceu em Jericó, porque aquelas pessoas provavelmente perderam a grande oportunidade da sua vida. Mas diz que quando ele saiu de Jericó, havia uma multidão com ele, e aonde estava Bartimeu? Aonde ele estava? Assentado à beira do caminho. Numa tradução mais nossa, Bartimeu era um marginal. Bartimeu estava à margem da sociedade. O portador de deficiência física, naquele tempo não podia ir na sinagoga, não podia estar com a família, não podia estar com as pessoas. Então Bartimeu está à margem, à beira do caminho, à margem do caminho. Mas de alguma forma Bartimeu havia ouvido falar de Jesus. E quando ele começa a ouvir aquele burburinho, quando ele começa a ouvir aquela muvuca, ele começa a perguntar: gente, o que está rolando? O que está acontecendo? E alguém diz para ele assim: olha, está vindo aí Jesus, o Jesus de Nazaré, o Galileu que tem realizado milagres, está vindo ele e uma multidão. Bartimeu de bobo não tem nada, é cego, mas não é bobo. Bartimeu começou a medir o som, ele começou a medir aquilo que estava acontecendo. Hoje eu tenho pastoreado e tutoriado um pastor que é deficiente visual, pastor Enoque. E o que eu tenho aprendido com ele? Nós fizemos uma viagem e nós fomos, imagina só, né? A uma loja de louça. Nem com os meus filhos eu tinha paz quando eu entrava na loja de louça. Imagine com um cego. E aí entrou eu, ele, a esposa, e de repente ele me surpreendeu. A esposa dá uma louça para ele. Ele começa a passar a mão e aí começa a descrever a beleza da louça. Eu havia ignorado aquela louça. Eu havia passado por ela. Apesar de enxergar, eu não havia visto aquela louça. Aquele pastor vai descrevendo. Ele começou a descrever uma viagem dele a Foz do Iguaçu. Eu estive em Foz do Iguaçu. E provavelmente eu não vi metade do que ele viu, mesmo sendo cego. Bartimeu, ele começa a ouvir o burburinho. E ele diz assim: gente, o que está acontecendo? É Jesus de Nazaré que vai passar. E aí ele começa a gritar. Ele começa a clamar ao Senhor: filho de Davi, tem compaixão de mim. O que as pessoas disseram a ele? Cala a boca. Não está escrito isso na Bíblia, mas tenho certeza que alguém disse isso para ele. Fica quieto, não incomode o mestre, você é um mendigo, você está à beira do caminho, para com isso. Mas quanto mais ele vai ouvindo aumentar o som da multidão, mais ele grita, mais ele clama. Até que Jesus para. Eu imagino o silêncio que houve quando Jesus parou. Naquele momento de silêncio, naquela conjuntura, naquela situação, Jesus para e diz então, né, se você tiver o texto aí, versículo 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. E lançando de si a capa, levantando-se de um salto, e foi ter luz. Amados, aquele momento é único. Aquele momento é singular. Jesus parou. Ele não sabia onde estava Jesus. Mas alguém diz: tem bom ânimo, o mestre te chama. Ele fica em pé. Ele lança a sua capa. E ele vai então ao encontro do Senhor Jesus. A pergunta desta noite: que queres que eu te faça? Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta que a gente não soube responder. O que eu faria se eu pudesse entrar no shopping e escolher uma única coisa ou um único presente? Mesmo quem fez a escolha, seja uma joia ou seja um Big Mac, provavelmente depois que saísse, dissesse: podia ter escolhido outra joia. Ao invés do Mac, podia ir no Outback. Oi? Não tem Outback aqui, mas deve ter outra coisa, né? Eu sei que tem coco bambu aqui. Então, ao invés de ir no Mac, eu iria no coco bambu. Porque é assim. Às vezes nós perdemos a oportunidade. A palavra do Senhor para nós nessa noite é uma palavra única. O Senhor está perguntando a mim e a você nesta noite: o que você quer que eu faça para você? E aí o nosso irmão que escolheu uma TV, não tem coisa mais difícil que comprar TV. Porque você pode sair com a maior convicção do mundo da sua casa, mas quando você chega na loja tem uma parede inteira de TV. Daí você não sabe mais o que comprar. Você não sabe mais o que escolher. Mas você acaba de escolher a TV Samsung 8K, 75 polegadas. É o rei da TV. Volta feliz da vida. Instala a TV, 2 minutos depois tem uma propaganda: acabou de ser lançada a TV 16K. Caramba, se eu esperasse um dia, eu poderia ter escolhido uma outra TV. Que queres que eu te faça? Mas, amados, falar de coisas materiais não tem sentido nessa noite. O que queres que o Senhor faça para você nesta noite? Amados, é esta a oportunidade que Deus está dando a mim e a você nesta noite. Uma oportunidade de fazer uma escolha. Uma oportunidade de tomar uma decisão. Uma oportunidade de mudar de vida. Mas para que isso aconteça, em primeiro lugar, você tem que se colocar de pé. Porque às vezes nós estamos sentados pedindo para as coisas acontecerem. Nós estamos com um sentimento de autopiedade, com um sentimento de achar que o mundo está conspirando contra mim, com um sentimento de não acreditar que nada possa acontecer. Mas Ele está dizendo assim: olha, fica em pé, se coloque em pé, tenha ousadia para pedir, para clamar. Assim como Caleb chegou a Josué e disse: dá-me este monte. Quantos anos Caleb esperou a resposta de Deus para a sua vida? Alguém sabe dessa história? Depois você vai ler em Josué capítulo 14, 45 anos. Ele esperou a resposta de Deus para a sua vida, mas ele diz assim: dá-me este monte. E ele se coloca em pé, e ele diz assim: eu estou pronto para lutar, estou pronto para ir, como há 45 anos atrás, quando o Senhor prometeu em Cades Barneia que eu teria este monte. Me dá esse monte agora. E Josué abençoa e dá ele um monte. Ele vai enfrentar os Enaquins, as suas lutas, aos seus desafios. A primeira coisa que eu quero dizer a você: é preciso que você se coloque em pé. É preciso que você levante para enfrentar aquilo que você precisa viver e aquilo que você precisa passar. A segunda coisa: é fundamental que você lance de si a capa. Amados, o que é uma capa? Para você talvez não seja nada. Para este calor aqui em Teresina, talvez não tenha o menor sentido. Mas a capa era tudo que Bartimeu tinha. A capa era a segurança que ele tinha no sol. E a capa era a segurança que ele tinha na chuva. A capa era a única coisa que havia restado a ele de valor na sua vida. Esse homem tinha uma vida. Este homem tinha uma história. Este homem tinha um emprego. Este homem tinha uma família. E agora a única coisa que ele tem é uma capa. Mas a palavra do Senhor diz que ele lançou de si a capa. E nessa noite nós precisamos lançar as nossas capas. E aqui é o nosso passado. Situações que muitas vezes vão nos amarrando ao passado. situações que vão nos prendendo. Amados irmãos e irmãs, às vezes nós caminhamos sempre amarrados, sempre presos a alguma coisa, sempre presos a seguranças humanas. Mas nós precisamos lançar de fora a nossa capa. Nós precisamos lançar o nosso pecado. Nós precisamos lançar aquilo que tem roubado a nossa alegria, a nossa esperança. Amados irmãos e irmãs, às vezes eu tenho só uma capa e eu me apego a esta capa como se fosse toda a segurança da minha vida. Mas a nossa segurança, ela está em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Amados, ele lança a sua capa. Mas o mestre faz a ele uma pergunta. Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Quantas respostas Bartimeu poderia dar a Jesus naquele momento? Primeira resposta: que eu fique rico e nunca mais precise mendigar na estrada. Alguma coisa errada com isso? Concordo comigo? Para um mendigo, não era um bom pedido? Eu vou ficar rico e pronto. Um Bartimeu vingativo. Senhor, que todo esse povo aí fique cego. Porque eles mandaram eu ficar quieto, mandaram eu me calar, então que todo mundo fique cego. Porque não é assim que a gente age às vezes? Eu desejo mal para os outros. Eu me incomodo se o outro está bem. Eu acho que eu quero fazer justiça com meus valores. Mas Bartimeu faz uma resposta muito especial. Que eu? Pode me ajudar? Vamos juntos? Que eu? Pode ir lá, mas o próximo versículo. Que queres que eu te faça? Todos a uma só voz. Amados, o que você precisa ver nessa noite? Pastor Emanuel, contei a experiência da mulher que queria ver você. E ela pôde te ver. A emoção que ela viveu. Talvez você não esteja com uma deficiência visual, mas você parou de ver o mundo com esperança. A única coisa que você consegue olhar para o mundo é com negatividade. A única coisa que está no teu olhar é desesperança. A única coisa que tem envolvido você é um sentimento de que as coisas não vão acontecer. Que nesta noite o milagre de Deus aconteça na sua vida. Mestre, que eu torne a ver. O que você precisa ver nesta noite? Amados, eu não estou falando de uma situação econômica, financeira estável. Algumas pessoas podem ter todas as coisas, mas tem um imenso vazio nas suas vidas. Apesar de ter todas as coisas, não tem alegria, não tem esperança. Apesar de ter todas as coisas, ela não tem ninguém para compartilhar a vida. Olha aquela parábola do homem que havia tido uma grande colheita. E diz ele, né, falando com a sua alma: nós estamos ricos. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar o celeiro. Vou construir um novo celeiro. E o que nós temos é para hoje e para sempre. O que ele ouve? Qual é a voz que ele ouve? Alguém se lembra? Quase, Gilvan. Mas você está quente. Bom, todo mundo está quente, Teresino, né? Louco. Esta noite pedirão a tua alma. E olha a pergunta: o que você tem, para quem será? Não é para o que vai acontecer, mas para quem será? Sabe o que ele estava dizendo? Aquele homem era rico, mas não tinha ninguém. Já foi no velório de alguém que não tem ninguém? Amado, já fiz isso. Fui fazer o enterro de uma pessoa que não tinha ninguém no enterro daquela pessoa. E não é porque era indigente, não é porque morava longe. Ele morreu abandonado num centro de vivência, a gente chama SECOM. A pessoa me ligou do SECOM e disse: pastor, só pode ir lá para ter uma palavra? E eu: com quem? Com ninguém, pastor. mas pelo menos dá um apoio para a gente. Eu fui para lá, estava a diretora desse local, a secretária e 4 coveiros. E eles não entendiam como não havia ninguém com aquele homem. E ali eu enterrei aquela pessoa, sem nenhuma história. Enterrei aquela pessoa sem nenhum familiar. Enterrei uma pessoa que havia sido abandonada, mas porque provavelmente ao longo de toda a sua vida, ele não viveu o que ele tinha de melhor, que era a sua família. O que você quer que o Senhor faça para você nessa noite? Amados, quando nós olhamos esta questão da cegueira na palavra do Senhor, provavelmente nós precisamos dizer que eu torne a ver. Saulo é um exemplo disso. Saulo sai para perseguir a igreja de Cristo. E no caminho de Damasco ele tem um encontro. Ali ele cai e por 3 dias ele fica cego. E então Deus dá uma visão a Ananias. Diz: Ananias, vai lá e ora por aquele homem. Ananias diz: Senhor, o senhor não deve estar muito certo da razão. Esse homem veio aqui para matar a gente, você está pedindo para ir lá orar por ele. Ele diz: vai lá porque ele é importante para mim. Mas o Senhor deu uma visão a Saulo, que um homem entraria lá, imporia as mãos e ele seria curado. E este Saulo, agora liberto pelo Senhor, vai ser o Paulo que escreve a mim e a você nesta noite. O Paulo que escreveu a Filipenses, o texto que foi lido, o Paulo que chega até nós, através da palavra do Senhor. Quando você olha para a história de Jó, capítulo 42, versículo 5, Jó faz uma das declarações mais emblemáticas da palavra do Senhor, quando ele diz, depois de tudo que ele passou na sua vida, ele diz assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que queres que eu te faça? Jorge, que queres que eu te faça? Mateus, que queres que eu te faça? Emanuel, que queres que eu te faça? Ivana, que queres que eu te faça? Jesus, que queres que eu te faça? Esses são alguns nomes que eu aprendi aqui. Mas o Senhor sabe seu nome, como você chama? Stephanie, que queres que eu te faça? O Senhor está se dirigindo a você. O Senhor está se dirigindo a você. O Senhor que te trouxe lá da Moca para Teresina, Ele está se dirigindo a vocês. Mas Ele está perguntando: o que você quer que eu te faça? Amados, talvez exista algo na sua vida que você veio nesta noite, nesta casa de oração. Mas para isso é preciso ficar em pé. Para isso é preciso lançar a capa. Eu quero dizer a vocês que eu sou testemunha de um Deus que tem realizado milagres. De um Deus que tem transformado vidas. De um Deus que tem curado, liberto, salvado, restaurado. Mas para que isto aconteça, é preciso que você se coloque em pé e diga: Senhor, eu quero isto para a minha vida. É isto que eu estou precisando. É isto que eu vim buscar. O Senhor está perguntando a mim e a você nesta noite: o que você quer que eu faça? E essa é só uma resposta que só você pode dar ao Senhor. Ninguém diz assim: Senhor, cura Bartimeu. Ninguém diz: Senhor, dá um jeito na vida dele. Mas o Senhor perguntou: Bartimeu, o que você quer que eu faça? E ele diz: Senhor, eu queria voltar a ver. Eu queria voltar a ver a minha esposa. Eu queria voltar a ver os meus filhos. Senhor, eu queria voltar a ver a minha igreja. E eu queria voltar a ver as pessoas que fazem parte da minha vida, minha história, que eu perdi porque eu fiquei cego. Às vezes nós precisamos perder para dar valor. Domingo à noite, final de culto, chego na porta da igreja e falo com a líder, a minha evangelista, que ia comigo ao povo de rua. Essa semana Você vai para lá, você prega na terça, pastor, eu vou lá, eu vou levar umas toalhas, arrumei um sabonete, papapá, tal, tal. Acertamos a agenda. 5 horas da manhã, o marido me liga. Pastor, minha esposa faleceu. Disse, como faleceu? Não estava doente, não estava internada. Simplesmente, ela faleceu. Saí de casa, fui para a casa deles, um apartamento bem pequenininho, uma kitnet. Estávamos tentando achar um médico para dar o atestado. Cheguei na casa dele e sentei numa banqueta. Ele sentado na beira da cama, o corpo ainda na cama, e disse, pastor, eu tinha tantas coisas para dizer para ela, mas eu não disse. Eu vi ela levantar para ir no banheiro, pastor. E eu poderia ter dito para ela assim, eu te amo. Eu poderia ter dito para ela, muito obrigado de cuidar dos meus filhos. Pastor, eu poderia ter agradecido porque ela tem cuidado da minha vida e da minha família. Pastor, eu tinha tantas coisas para dizer para ela. Mas agora não tinha mais como dizer. Mas para minha surpresa, um pouco mais no comecinho da manhã chegou a irmã dela. E ela é uma mulher muito simples. Ia na igreja praticamente com sempre a mesma roupa. E então a irmã abriu a gaveta. Estava cheio de roupas novas. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse, pastor, ela estava esperando uma ocasião especial. Eu disse, que isso, cara? Um monte de roupa nova. E a irmã escolheu uma roupa para ela ser enterrada. Eu fiquei olhando para aquele homem, para aquele cenário, para aquele momento, e disse, Deus, como a gente perde a oportunidade. Como nós perdemos o nosso tempo. A gente fica com picuinha, a gente arruma encrenca, a gente dorme sem se falar. E de repente chega a notícia. E você podia ter dito, eu te amo. Você podia ter dito, me perdoa. Amados, aquelas pessoas lá de Jericó perderam a grande oportunidade. Quantas pessoas podiam ter sido curadas em Jericó e não foram? Eu fico imaginando que depois eles viram a história de Bartimeu. Caramba, Bartimeu foi curado. Esse Jesus passou aqui na minha porta. Esse Jesus passou do meu lado. Eu vi Jesus. E não pedi. Então nessa noite eu quero perguntar a você. Jeane, o que queres que eu te faça? Hércules, o que queres que eu te faça? Que nessa noite você possa responder a este Senhor que trouxe você aqui nessa noite. Então eu quero orar por você nessa noite. Porque eu vou orar em nome deste Jesus que curou o Bartimeu. E deste Jesus que trouxe você aqui nessa noite. Então, se você tem uma resposta para o Senhor nessa noite, eu quero convidar você para vir ao altar do Senhor.